Bem-vindos ao podcast The Fórum Líderes. Hoje recebemos aqui o Almir Torrente, renomado programador autodidata e também CEO da BitOne, que é uma empresa de desenvolvimento de software no mercado brasileiro. O Valmir também é reconhecido aí por suas contribuições no setor bancário, por ser um dos principais desenvolvedores de sistemas para instituições financeiras. A gente vai falar um pouco aí no, na conversa sobre isso, para ele comentar mais dessa característica dele. Seja bem-vindo, Valmir.
Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui com você.
Ah, o prazer é nosso. Sua história é incrível, né? Todo mundo vai saber um pouco mais agora. Então, eu queria que você começasse contando um pouco aí sobre a história da BitOne, que está muito entrelaçada com a sua história também de líder, de CEO.
Vamos lá. Bom, é uma história que, inclusive, esse ano aqui é legal contar, porque esse ano a empresa está fazendo 30 anos, né? Então, é bem legal. A gente está num momento de comemoração, fazendo algumas mudanças na empresa. Ela começa lá em 1993, onde a gente funda oficialmente a BitOne. Na verdade, ela nem tinha esse nome, ela começou chamando FWF, que eram as iniciais dos fundadores na época, né?
E... é um clássico, né? Assim, é um clássico. Começam assim.
É verdade, a gente tinha as iniciais. Ela ia chamar inicialmente WMT, que são as minhas iniciais, mas aí eu precisava de sócios, na época a gente acabou indo com a FWF, depois aí ela virou BitOne, na verdade, lá por volta dos anos 2000, um pouco antes, eu acho. A gente fez essa mudança. Mas é isso, a gente abre oficialmente a BitOne em 1993. Naquela época, a gente trabalhava especificamente para... a gente fazia software para o mercado varejista de São Paulo. A gente atendia ali a região da 25 de março, que é um lugar onde tem bastante loja de varejo, de comércio bem popular, né? Quem é daqui de São Paulo, das redondezas, sabe como que funciona ali. A gente começou trabalhando para aquelas lojas, a gente fez uma RP, que atendia a demanda deles. Esse RP é engraçado, porque ele acabou entrando em um monte de lugar lá, mas depois a gente perdeu o mercado, porque vieram outras grandes empresas vendendo o trabalho de uma forma diferente. A gente tinha um jeito de trabalhar tinha a ver com entregar software com uma qualidade melhor, um atendimento melhor, o que fazia com que o custo dele ficasse um pouco mais alto. Vieram as empresas fazendo tudo por muito pouco e a gente acabou saindo desse mercado. Isso lá atrás, né? De lá para cá, a gente testou outros mercados, a gente foi fazendo outras entradas aí, até chegar no mercado financeiro ali por volta dos anos 2000, que foi quando a gente inclusive troca de nome. E de lá para cá a gente cresceu bastante, foi um mercado que a gente se achou, que fez sentido para a BitOne no tipo de trabalho que a gente fazia, vezes o que o mercado esperava, deu match. E aí a gente acabou conseguindo crescer e chegar onde a gente está até hoje, aí com um player super importante no mercado.
Não, impressionante. Agora, Valmir, você é autodidata, né? E isso também ali no começo da empresa fez muita diferença, né? Como que você se estabeleceu aí como um programador? Como que você aprendia ali no começo? A gente tá falando de 30 anos, não tinha internet assim tão fácil, né? Como que era esse seu processo de aprendizagem? Como isso contribuiu aí para a formação da empresa e também para o estabelecimento de negócios?
Naquela época, de fato, não tinha internet, não tinha nem mouse, né? O computador não tinha mouse naquela época. Bom, naquela época, BitOne, estou falando de 1993, quando a gente funda a Bit. Na verdade, eu começo a me envolver com isso muito antes. O que eu tenho memória é por volta de 8 anos, 9 anos. Não que eu me lembre exatamente a data, mas eu faço a conta de quando chegaram alguns equipamentos. Eu falo, deve ser mais ou menos aqui. Na verdade, ali 88, mais ou menos. Na verdade, isso aí. 88, isso aí. Peraí. 75, 85, eu tinha 10 anos, 13 anos, 88, por aí. Naquela época, como que a gente aprendia? Você tinha alguns meios, livros, era um deles. A gente tinha, só que o livro, a maioria era tudo importado, era muito caro.
Caro, né?
Uhum. E era raro você conseguir um exemplar, principalmente porque eu vinha de uma família bem simples, então era muito difícil você conseguir, sei lá, $50 para comprar um livro, né? Era bem difícil, porque livros de tecnologia sempre foram caros, são hoje ainda, eram antes. Hoje que tem o digital, ele ficou mais em conta, mas se você for comprar um, importar tal, depende do que ele traz, ele é caro. Na época não era diferente, era a mesma coisa. Ali era uma fonte, outra fonte eram revistas, né? A gente naquela época ia na banca de jornal comprar revista e as revistas traziam código de computador ali, na época a linguagem BASIC, que era a linguagem de entrada para quem não era profissional, né? Porque profissional você tinha COBOL, C, outras linguagens. Para quem estava começando era o Basic mesmo, Microsoft Basic, inclusive. TK2000, TK3000, TK85, que eram os computadores que a gente tinha aqui no Brasil de uso pessoal, digamos assim. Era isso, era através de revista, livro. Também tinha na Rádio USP, tinha um programa que passava determinados horários do dia, geralmente era à noite, que transmitia, falava sobre programação e transmitia código pela rádio. Né? Então você ligava o gravador, literalmente, gravador, e gravava o código, e daí carregava esse código. Então foi assim, eu comecei ali na época da Bit, aprender a programar. Né? Depois aí veio a internet, quando veio a internet mudou tudo, né? Mudou completamente o jogo, tanto de negócio quanto de aprendizado, completamente. Aí ficou muito mais fácil, mas no começo era assim. Daí eu tive muita gente também que me ajudou, foram muito importantes. Quando eu comecei a despontar, assim, eu entrei numa software house, as pessoas me ajudaram muito naquela época a aprender, e aí eram linguagens mais pesadas, COBOL, C, linguagens muito mais complexas do que as que eu tinha trabalhado, né? Então, foi assim que eu comecei lá atrás.
É, muito bom, é bem legal, né? Assim, tem essa rede também que acaba ajudando, né? De pessoas que conhecem e vão passando conhecimento também, né? E, assim, como que você entende aí esse aprendizado contínuo e buscar essas informações no campo? Como que isso influencia na sua posição de CEO? Porque você também, acredito eu, deve estimular esse aprendizado no seu próprio time também, né? De buscar informação, ir atrás e tudo mais.
Então, Débora, você falou uma coisa bem interessante. A Bitman tem uma característica que herda de mim, que tem a ver com o meu formato, né, de negócio. É o que eu chamo de terceira via, né? O que, que é isso? Hoje em dia você tem, inclusive é uma crítica que eu faço, faz parte do meu trabalho hoje fora da Bit, né, que é uma crítica ao modelo que a gente tem hoje. Você tem hoje dois possíveis modelos. Ou você vai ser funcionário ou você vai ser empreendedor. Não tem um do meio. Como se fosse só esses dois. São muitos mais, né? Mas esse do meio é o caminho que eu escolhi, porque diferente, a área de tecnologia tem um diferencial das outras áreas, que é quando você detém o conhecimento da tecnologia em si, você consegue fazer um negócio. Então é diferente de um engenheiro mecânico ou um engenheiro civil, que vai precisar entrar numa estrutura, que vai ter todo um time gigante para poder criar uma peça, criar um motor, ou fazer uma obra. Outros tipos de engenharia requerem que o empreendedor tenha um time muito maior, investimento muito maior, e por aí vai. A área de tecnologia, não. Você sabe que as grandes, muitas delas nasceram assim, mas todas as big techs nasceram todas numa garagem, né? Ali, o Google, o próprio a Meta, né? Hoje, ou a Apple, né? Que é a maior empresa de tecnologia do mundo, né? Todas elas nasceram aí. Por quê? Porque quando você sabe programar, não é só programar, né? Entende? Porque hoje você tem que ter vários outros conhecimentos. E você vai criando, não vendendo a sua hora, mas criando soluções, isso faz com que você possa comercializar essas soluções. E é isso que eu aplico na Bit. Então, por exemplo, eu tenho vários programadores que hoje trabalham comigo já há vários anos, que hoje têm suas empresas, né? Nesse mesmo modelo. Ou seja, eles vão crescendo e falam assim, não precisa ficar exclusivo comigo. Esse componente que você criou para mim, se quiser vender no mercado, você vende, né? E, então eu estimulo eles, muitos deles hoje moram inclusive fora do Brasil, continuam trabalhando comigo, mas não exclusivamente para mim. Então eles montaram esse modelo, inclusive o modelo de remuneração é um modelo que também leva em conta isso. Eu não tenho um funcionário, eu tenho um prestador de serviços que trabalha para mim fornecendo aquela tecnologia. Então você faz com que a pessoa ganhe muito mais, com que ela empreenda, o que dá para ela um novo horizonte de possibilidades. E todo mundo ganha, o dinheiro é mais bem dividido, digamos assim. Você não tem um chefe e subordinado, você tem um time, que é claro, cada um tem a sua responsabilidade, tanto técnica quanto de negócio em si. É assim que eu toco o time da Bit hoje.
Certo. Agora vamos falar um pouquinho da questão de desenvolvimento de sistemas para instituições financeiras, que a gente comentou aqui. A gente sabe que o setor financeiro brasileiro é um dos mais desenvolvidos tecnologicamente, falando aí no mundo inteiro, né? Mais avançados e tudo mais, né? Como você tem enxergado aí os desafios de desenvolver soluções para o setor financeiro, né? E depois você também pode falar um pouco que vocês estão fazendo uma incursão também no mercado norte-americano, né? Qual que é aí, o que a gente pode levar de aprendizado para o mundo nesse sentido de tecnologia?
Então, o mercado financeiro brasileiro realmente é, se não é o, é um dos mais avançados do mundo, né? Porque a gente fez uma mudança aqui, quando entrou o sistema financeiro de pagamento, o mundo não fez, né? Alguns lugares estão fazendo agora, já estão bem adiantados, mas O que, que é isso? Na prática, você tem vários bancos, várias empresas do mercado de capital que falam entre si. Você está o tempo inteiro transferindo dinheiro de uma para outra, fazendo um pagamento. Você paga um boleto do Itaú no Bradesco, você paga um boleto do Itaú na Nubank, você faz um TED, uma transferência, você compra alguma coisa no cartão, por aí vai. É, no mundo inteiro, normalmente, a instituição Itaú, por exemplo, fala com o Bradesco, a A fala com a B. No Brasil, foi criada uma instituição central, existe o Banco Central em todos os lugares, mas não tinha um sistema que fizesse isso. Agora, o sistema brasileiro de pagamentos, você comunica a ele e ele comunica a outra instituição. Você só pode fazer transação por aí. É sempre passando por ele. Isso foi um avanço gigantesco. Depois tiveram várias outras melhorias ali. O Pix, por exemplo, né? Você faz um Pix, você não fala. Um banco não fala com outro banco, ele fala com o sistema financeiro de pagamento que fala com outro banco. Isso instantaneamente. É uma coisa maravilhosa. Então. Hoje, o sistema financeiro brasileiro é muito diferente do americano, por exemplo, que é arcaico. Nos Estados Unidos é comum você pagar coisa com cheque. Cheque, você escreve a mão mesmo, lá o cheque. Manda o cheque pelo correio. É assim, é bizarro.
O recebimento de pagamento é pelo correio ainda.
É bizarro o negócio. É de uma ordem, você fala, nossa, Estados Unidos. É, mas é assim. Então, a gente dá um banho neles com relação a isso. A parte da B3, toda aquela parte de controle de ação tal, no Brasil é tudo automatizado, é muito bem feito, né? Bem legal. E aí nesse mercado que a gente atua.
Uhum, ótimo, excelente, né? A gente tem anos luz aí à frente, né? Uhum. E aí eu mencionei um pouquinho aí também da expansão da B2One. Agora vocês têm um escritório também no coração de Nova York, no Rockefeller Center. Você está levando a empresa aí para um novo patamar, né? Como tem sido essa expansão e o seu desafio mesmo? Como que você tem visto aí as oportunidades do mercado internacional?
Então, Débora, eu sou inquieto, né? Foi por isso que eu consegui fazer o que eu fiz. Então, chegou uma hora que aqui no Brasil, né, a gente já está fazendo muita coisa. E o que acontece? Eu, em 2010, um pouco antes, eu comecei a ir muito para o Vale do Silício. Né? Então, eu comecei a fazer essa ponte. A gente tinha um escritório lá até antes da pandemia, depois a gente fechou. Esse escritório, ele tinha um único objetivo, ele não era para comercializar nada, ele era um escritório para troca de tecnologia. Então, a gente participava de muito evento naquela época no Vale do Silício. Foi aprendendo muita coisa, trabalhamos para várias startups, em termos de troca de tecnologia, a gente construía coisa para eles entregavam alguma coisa para nós. A gente aprendeu muito naquela época, trouxemos várias coisas aqui para o Brasil, várias ideias que a gente conheceu lá, tecnologias que a gente conheceu lá. Depois da pandemia, a gente acabou fechando, na pandemia a gente acabou parando. Agora, quando a gente quis voltar, eu mudei um pouco o jogo. Eu falei, agora eu vou para o jogo comercial mesmo. Então, aí você sai de São Francisco e vem para Nova York. A gente abre o escritório lá, para começar a entender o mercado americano. E o mercado americano, embora ele ainda seja muito atrasado com relação ao mercado brasileiro financeiramente do sistema, ele tem muita gente. Então, é engraçado, quando você sai do mercado brasileiro e vai para o mercado americano, no mercado financeiro em Nova York, é como se você jogasse num time de terceira divisão e vai para a Copa do Mundo. É um jogo muito diferente do que você está acostumado, bem difícil, mas bem interessante. A gente está lá, o nosso principal intuito lá é trabalhar para empresas americanas que queiram fazer negócio com empresas brasileiras, de forma de sistêmica, né, no mercado financeiro. Então, e tem muita operação em interpaíses, né, e é esse o nosso foco lá. Eu tenho alguns clientes que trabalham lá, então assim, a gente trabalha aqui no Brasil para eles lá fora, e eu vou algumas vezes para lá para cuidar desses projetos, e foi aí que eu achei legal a gente abrir essa frente lá agora para bater na porta das empresas e dizer, olha, eu estou aqui disponível para levar vocês, sob o ponto de vista tecnológico, para dentro do Brasil.
Uhum. É, ali em Nova York é o epicentro das empresas do setor financeiro, né? Enfim, não tem nem como ser diferente. E também tem tido uma evasão um pouco ali de São Francisco, muitas empresas saindo de lá e indo para outros lugares dos Estados Unidos, né?
Tem, mas é engraçado, porque São Francisco são dois mundos totalmente diferentes. São Francisco, não, Vale do Silício ali como um todo, São Francisco, a Bahia toda ali, você tem uma cultura, um jeito de viver bem diferente do novo-iorquino, né? Que é um...
Verdade, mais cosmopolita e tal.
É, e não é só isso, a cultura que tem no Vale do Silício, que foi desenvolvida de compartilhamento, de troca de ideias, o menu que você tem de opções para... empreender e para absorver tecnologia no Vale do Silício é gigantesco. Tem, por exemplo, tem várias empresas que fazem reuniões abertas. Isso é uma coisa que não tem no Vale, não existe lá. Você vai no Google, você tem reuniões abertas no Google. Você vai na Meta, você tem reuniões abertas. Você pode sentar lá e... É uma reunião, não de negócio deles, mas assim, de discutir tecnologia, tal, dentro da própria empresa. Isso se espalhou para todos os... É comum ter cafés em São Francisco para discussões, mas não é simplesmente uma Starbucks que você senta ali para tomar um café, não. Tem um quadro para você escrever, tá todo mundo ali com o notebook aberto e trocando informação no nível... De você sentar na mesa, abrir o seu notebook, começar a fazer alguma coisa, o rapaz do lado vira para você: ô, eu sou fulano, o que você faz? Ah, eu faço isso, tal. É assim. Nova York não, é totalmente fechado, né? Cada um cuida da sua vida. Agora, em Nova York estão as empresas que me interessam nesse momento, que são os grandes bancos, as empresas de mercado de capital.
São fases, né? Enfim, esse momento foi importante para vocês ali, né? Agora, vamos falar um pouco de liderança, né? O que você acha aí que são as principais habilidades de liderança que você tem como essencial para ter sucesso mesmo no mundo dos negócios e na tecnologia?
Boa, Débora. Olha, eu acho que não tem muito segredo. É sempre assim, né? Para quem faz, é fácil, né? É sempre
quem
assim.
Quem tem esteira, né? Quem tem chão aí no mercado, é mais fácil, né?
É. Mas eu acho que, essencialmente, o mercado de tecnologia, ele vem de serviço, né? Nós somos sempre um prestador de serviço. A gente sempre está fazendo alguma coisa para alguém. A gente nunca faz para nós. Todas as empresas estão fazendo um software para que seja utilizado por alguém. Essa ideia de servir as pessoas, essa ideia de você se colocar, como que você ajuda as pessoas, como que você ajuda a acontecer alguma coisa por meio da tecnologia, faz com que você se coloque numa posição de estar sempre olhando para o outro, não para você. Então você está de olho, quando eu estou olhando, por exemplo, o que eu vou fazer para o mercado financeiro, eu tenho que fazer o quê? O mercado financeiro, você fala, nossa, ele é gente, né? São pessoas. Você chega na pessoa e fala, como que eu posso te ajudar? Isso, você tem que fazer a mesma coisa para dentro. O meu estilo de liderança sempre foi um estilo de servir, né? Então eu sirvo tanto para fora quanto para dentro, né? Então essa cultura do que eu posso, como que eu posso te ajudar, como que eu posso... compartilhar, porque eu acho que, pelo menos para mim, né, o que mais fez a diferença para eu aprender foi com algumas pessoas compartilhando comigo. Os maiores sistemas que a gente tem hoje são sistemas que a gente fez porque as ideias foram compartilhadas com a gente. Então eu trago isso para dentro da Bit. Aqui não tem nenhum tipo de... quando tem, a gente tira porque não é da nossa cultura, né, de egoísmo, autopromoção, etc. É claro que cada um tem o seu valor, pessoas trabalham diferentes, pessoas têm formas diferentes de trabalhar, isso é totalmente respeitado, mas acima de tudo, o ponto de você estar servindo para algum propósito que não é exatamente o código. Tanto é que eu bato sempre na tecla, uso esse exemplo bastante aqui. O que interessa não é a pauta da música, não é onde está escrita a música, é o som, é o rock and roll. Então, vamos se preocupar com isso, com quem está ouvindo a gente. O que eles estão ouvindo? Estão gostando? Não estão gostando? Esse é o meu estilo de liderança e eu acabo espalhando isso dentro da Bit.
Adorei a analogia, muito bom. A gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo, né? E para encerrar, eu queria te perguntar aí, como que você lida com a inovação? Porque, claro, você tem uma busca constante aí por inovação e tudo mais, por novidades. Como que você equilibra aí o risco com a busca de oportunidade, né? Especialmente porque você é o CEO da empresa e fundador, né? Então você tem que fazer essa equação dar certo o tempo todo.
Então, essa questão do risco é interessante, né? Porque todo dia você deve acompanhar sair uma tecnologia nova, uma coisa nova, etc e tal. Quando você olha para esse ponto, dá até um frio na barriga. Você fala, nossa, eu nunca tô pronto, porque parece que você terminou agora, já tem uma coisa muito melhor, né? Na essência, com exceções, as coisas não funcionam exatamente dessa forma. As novas tecnologias, muitas vezes, elas estão ali para implementar uma coisinha diferente dentro de um processo que já tá bem consolidado. Então, apesar da gente ser muito inovador na área de negócios, pouco tem a ver com a tecnologia, tem muito mais a ver com a entrega. Ah, saiu linguagem nova, tá? Você vai ver uma linguagem nova, ela faz a mesma coisa que eu já faço. Então, para que eu vou trocar? É claro que quando os players vêm vendendo, eles vêm vendendo porque eles querem vender, né? Tem uma questão comercial aí. Olha, usa essa daqui porque é melhor. Aí você tem que avaliar se aquela tecnologia, aquela língua, aquele banco de dados, aquela estrutura tal, faz sentido para você ou não. Porque, de novo, dentro da Bit, a gente sempre tem uma cultura do que o usuário está percebendo. E quando você, eu brinco sempre assim, quando você usa o WhatsApp, você faz ideia do que tem por trás dele ou você só quer mandar uma mensagem? Então, tem alguns robôs aqui que funcionam ainda em COBOL, né? Linguagem dos anos 80.
É.
Né? Você falou assim para mim, Valmir, troca. Eu falei, se você me disser por que, que eu tenho que trocar e valer a pena, porque o serviço que ele está fazendo está maravilhoso, não preciso disso. Compensação, a gente usa na outra ponta tecnologias de que saíram ontem, né? Então, essa equação entre risco e benefício, né? Risco e oportunidade, ela tem que ser sempre muito bem pensada. E a gente não pode surfar muito na onda de que tudo que é novo é sensacional e o que é antigo é ruim, porque não é assim que funciona. E hoje tem uma coisa interessante, você consegue mesclar tecnologias, né? Então você normalmente hoje, se você entrar num site, no Google, você tem ali uma sopa de tecnologias que se comunicam entre si, elas falam entre si. Então isso aumenta a complexidade, porque você tem muito mais coisa para lidar, ao mesmo tempo seu ponto de vista de risco diminui, porque você já está com alguma coisa resolvida, acabou. E ela, o software, diferentemente de matéria, não estraga, né? Tô usando faz 5 anos, já estraguei ela, já acabou. Não, você pode usar a vida inteira se quiser.
Exatamente, hoje tem meios para isso, né? Vai atualizando constantemente, né? Valmir, super obrigada por você compartilhar suas experiências, seus insights. É inspirador aí ver como você se tornou uma referência nesse mercado, né? Muito sucesso para você nas próximas fases aí de internacionalização. E também, claro, obrigada a todos os nossos ouvintes aí para acompanhar o nosso episódio do podcast The Fórum Líderes.
Obrigado, Débora. Foi muito bom falar com você.